Kyo Tiamat, Draconato Monge, e hoje teremos uma pauta sobre cinema. Falaremos sobre filmes esquisitos. O Troá que trouxe essa pauta aí.
Só porque eu sou esquisito, tá falando isso?
É claro.
Parece o Dubrão.
É. Eu achei, inclusive, que o teu olá ia ser esquisito.
Não, mas o meu olá é sempre esquisito.
Mas já é esquisito.
Não,
é.
Eu já acho padrão.
Eu acho esquisito.
E falaremos, então, sobre filmes esquisitos. No primeiro momento, só dando uma sinopsezinha sobre os filmes que nós falaremos, sem spoiler. E aí, depois, no segundo momento, a gente vai precisar falar com spoiler para poder discutir os filmes também. Então, se você não assistiu algum filme e gostaria de assistir sem spoilers, você vai ter que parar no meio do episódio, mas caso contrário, você pode ficar aí e curtir com a gente até o final.
E é importante falar que, diferente do episódio sobre o Oscar, esses filmes que a gente vai falar, a gente assistiu, tá?
É, não, mas não. É que deu problema. Depende. Que eu acho que, igual ao Oscar, só a pessoa que vai falar assistiu muito deles. Então é diferente, mas é igual ao Oscar.
Igualmente diferente.
E eu só queria aproveitar essa oportunidade para dizer que estou muito feliz, porque eu acho que vai ser o primeiro episódio em que a pauta vai ser mais esquisita do que a gente conversando sobre ela.
Às vezes não.
Por quê? Por quê?
Tá liberada a escatologia hoje.
Tem 230 episódios aí explicando por quê que a gente é esquisito conversando sobre as coisas.
Vocês não sabem fazer programa?
Olá, aqui é o Troá, humano, bardo, e eu espero que quando sair o filme do Dragão Careca, ele não entre nessa categoria.
Não vai dar!
Ele tem que ser esquisito,
eu
né?
Eu não, eu quero um filme sério, com cachorros e tristeza.
Inclusive, eu acho que para o filme do Dragão Careca vai ter que ser criada uma nova categoria, né? Porque ele não vai se enquadrar em nenhuma.
Mas isso é uma curiosidade que eu tenho agora que me surgiu. Olha só, tá? Aproveitando esse embalo aí. Vocês acham que cada vez mais é difícil fazer um filme esquisito?
É que é muito caro, né, Troy? Então a pessoa tem que encaixar numa caixinha de padrões.
Não, não.
Não, não foi essa a pergunta.
Esses filmes aqui é tudo fora do padrão.
Pra mim não faz sentido o filme ser esquisito, ele é caro. Pra mim não tem ligação uma coisa com a outra.
A pergunta é, com o passar do tempo, é cada vez mais difícil fazer um filme esquisito no sentido de, será que, tipo, o que é ser esquisito hoje?
Ser esquisito é ser fora do padrão, tá? Explicando aí pra você que não entendeu a minha colocação.
Entendeu, mano?
Vou explicar melhor agora.
Todo mundo entendeu, a gente só discorda, bro.
Não, não entendeu, não. Porque se um filme, ele custa muito pra ser feito, ele tem que se encaixar num padrão que acaba tirando a esquisitice de lado.
Da onde, cara?
De onde você tirou isso?
Esses filmes aqui são filmes originais, novos, ideias mirabolantes.
É droga, né?
Cara, tem filme caro esquisito e tem filme caro não esquisito. Isso aí não,
exato,
não tá,
cara,
relacionado.
Diz um exemplo de um filme caro esquisito.
Esquisito? Qualquer filme do Adam Sandler.
Olha a denúncia aqui, ó.
Olha aí, ó.
Mas que caro que é.
Achei que fosse não esquisito.
Tu acha que o filme Tu em Todo Lugar ao Mesmo Tempo foi barato?
Sim.
Aí tu pegou o Bruno no argumento.
Ele é mais ou menos.
Ah! Tá, mas aí tu... Qual é o critério que tu vai usar?
Pra... Ele é esquisito.
O critério é que o Bruno tá errado, é o critério.
É que ele não é hollywoodiano.
Ele não é hollywoodiano.
Respondendo a tua pergunta, Tra, rapidinho aqui, eu acredito que não é nem mais difícil, nem mais fácil, porque a arte imita a vida e eu acho que, por sua vez, a vida imita a arte. Então, quando a gente começa a fazer filmes que são esquisitos hoje, daqui 50 anos vão ser filmes quase normais, porque se a gente olhar alguns filmes que a gente tinha, sei lá, há 50 anos atrás, hoje eles parecem normais e naquela época eram super esquisitos. Então a arte meio que dita, às vezes, o rumo pra onde nós iremos, já que é um exercício de imaginação. Então, para que continue a ser esquisito, a esquisitice precisa estar sempre se reinventando pra gerar novos patamares.
Por isso que eu acho que é mais difícil.
Aí que tá, eu acho que não vai ficando mais difícil, mas também não vai ficando mais fácil. Vai ficando a mesma coisa, porque sempre é necessário se reinventar.
14 milhões.
Do Neida.
Isso aí. Obrigado. O que quer dizer isso?
O orçamento, tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
Ah, então foi barato.
Não consegue, né?
Feiticeiro, aqui o olá, Halfling Aurim. Eu tava vendo uma marmota subindo no telefone, né? E lá em cima ela chegou, viu a janela e da janela ela viu o vulcão. Só que tinha o brilho dentro. O que, que isso quer dizer?
Como assim? Não entendi.
Caraca, velho. Eu acho que deu um bug no tempo.
Quer dizer que o editor vai ter que inverter a track pra entender o que eu
Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato.
O Guichão e Silene, o filho do Nibus, tomará a mão, levada com o Vuvela lá na janela, lá na janela, do Nibus.
Agora parece que piorou.
Eu acho que teu feitiço do tempo bugou, hein?
Aham.
Ah, era isso?
Fica a reflexão, hein?
Ele fez uma entrada esquisita,
é
isso?
É, bota de trás pra frente, canta a Xuxa.
O editor vai encaixar tudo certinho pra fazer sentido.
Não vai dar, não.
Assim como o filme esquisito, às vezes a expectativa não...
Às vezes é esquisito e às vezes é só ruim mesmo. É.
E olha, foi de graça esse orçamento da minha abertura.
Eu não gastou nada.
São os neurônios, né? Não, acho que nem isso.
Nem isso.
Olá, aqui é o Bron, humano bárbaro, e eu tenho uma charadinha para vocês.
Eu gosto.
Uhum. Charadinha de filme, não de esquisitista, só pra... Já tô dando um spoiler aqui.
Filme padrão.
Só 50% da pauta, charada.
Padrão e é caro. Qual é o prato? Prato de comida, né? Alimentação, refeição, não ali o estilo do prato. Tá? Preferido tá. Do Thor.
O verso é repetido 44 vezes.
Toda santa vez de o Bron tem uma fixação com Thor, cara.
Tudo é Thor.
Todo episódio de filme eu vou fazer uma charada do Thor.
Torta.
Errou.
Torta.
Não, poderia ser, Aurim, muito bom.
Deixa eu pensar.
É um prato esquisito, então, pra ser 100% da pauta.
Estorgonoff.
Não, tem que ser esquisito, ó, uma comida esquisita.
Não deve ser Thor, deve ser alguma coisa a ver com Midgar.
Raio.
Martelo.
Loki.
Não sei.
É o Thor Resmo.
Nossa, eu preferia tanta torta.
Que delícia, cara.
Torta
de torresmo.
Ganhou.
Nossa, isso é esquisito.
Torresmo é esquisito, né? É barriga de porco frita.
Não, é bacon?
É não, barriga.
É diferente.
Não, torresmo não é bacon, não.
Casquim.
É a pele do porco.
A pel.
Casca do porco não é uma fruta, não, bro.
Casquinha do porco.
Descascar um porco.
Que coisa horrível.
É verdade.
Aventureiras e aventureiros. Vó no Bunnies e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. Mais um episódio para quem gosta de cinema. A gente tem feito vários episódios sobre filmes, né?
É um dos nossos... Nossas identidades é filmes, né?
É?
Sabia, não?
É a cinematografia. O mundo do cinema.
Até então eu não sabia disso, mas vou saber.
Não, tá. É. Inclusive, se você pesquisar por Dragão Careca nas mídias aí, vai aparecer cinema como assunto.
Acho que não, mas enfim. E eu vou chamar aqui, antes da gente começar o nosso episódio, eu vou chamar aqui aquele que é visto por algumas pessoas, até algumas pessoas aqui da mesa, como um ser esquisito, né? Até porque ele é feito de lata, ele é feito de metal.
Eu acho só a voz dele.
A voz é feia, não é esquisito.
Obrigado, amigo. Você é um amigo.
Podia ser mais melodiosa a voz dele.
Sim.
É, eu não sei, cara. A voz dele é estranha.
E eu vou chamar aqui, então, o Robobo. Entra aí, Robobo.
Vamos para mais um dia onde eu tive a péssima ideia de sair da cama.
Ah, vem.
O Robobo é o nosso robozinho responsável por rodar, né? Ele tem um gravadorzinho dentro dele ali. Ele roda as mensagens que os aventureiros da Guilda do Dragão Careca deixaram pra gente essa semana. Toda semana aí ele traz uma mensagem diferente e roda pra nós. E o que que é a Guilda? Pra quem tá se perguntando, ah, o Tiamat falou de Guilda. Que raios é essa Guilda do Dragão Careca? Hoje eu vou deixar o Troá responder essa pergunta aí, porque eu sei que o Troá, já que ele criticou com a minha voz, ele vai fazer com uma voz muito mais harmoniosa, né, Troa?
Ah, eu preciso aquecer pra fazer isso. Não dá, demora.
Aquece aí, então, peraí.
Meu Deus, não faz isso, não faz isso. Jurei que tu ia tocar mesmo. Tiamat cuspindo fogo aí.
Queria aquecer.
Podia me dar um abraço, já é suficiente.
Não, aí não, aí que é demais também.
Olha só, por falar em abraço, por falar em calor, a Guilda é só abraço e só calor. A Guilda é um grupo de aventureiras. Aliás, peraí. Tu perguntou o que era a guilda?
Sim.
Então tá certo. Então, como eu estou falando certo, a guilda, ela é um grupo de aventureiros que nos acompanha e fazem parte dos teleouvintes também, mas quiseram acompanhar a gente mais de pertinho, ajudando a gente a aumentar a nossa qualidade do produto.
O quê?
E pra isso,
papo de coach,
a gente abriu um lugar, um recinto, que é a guilda, que é uma espécie de uma cabana de madeira, que as pessoas vão achar que elas vão realmente uma cabana de madeira.
Se poder madeira.
E pra isso, a gente abriu esse grupo, que é pra gente reunir esse pessoal. Então, com apenas 10 moedinhas de bronze, você pode acompanhar tudo o que acontece além das gravações, conversar direto com a gente e com as outras pessoas que apoiam a gente, que é uma família, já tá se formando lá, uma família bem esquisita.
Propaganda é a alma do negócio.
É uma família normal.
Tava esperando um elogio. É toda família esquisita, né? É.
Exatamente.
Não.
E se você quiser saber mais, quiser talvez se tornar um dos apoiadores, você pode acessar pelo link que tá na descrição desse episódio. Lá você vai ter mais detalhes. Tem vários tipos de cargos que você pode ser como aventureiro da guilda. E cada cargo tem um benefício diferente. E assim como o capitalismo funciona, cargos mais caros vão ter mais benefícios, né?
Tem até um cargo que você pode ouvir o episódio antes dele sair no ar.
Exato. E tem um cargo que você pode ouvir depois.
Uau!
Se chama Não Paga.
E vamos lá, Robobo. Roda pro pessoal aí a mensagem ou recadinho que o nosso correspondente da guilda da semana, nosso aventureiro lá do grupo, mandou pra gente para ouvirmos essa semana. E com você, Robobo.
Mas antes de rodar a mensagem do correspondente da guilda, eu gostaria de lembrar a você, teleouvinte, que pode entrar em contato conosco enviando um pergaminho para contato@dragãocareca.com e que você não se esqueça também de nos deixar 5 estrelinhas no Spotify e deixar um comentário nesse episódio, pois lemos todos os comentários. E fique agora com o recado do correspondente da guilda da semana.
Olá, pessoal. Eu sou a Mai e falo aqui de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Estou aqui para convidar você a entrar na nossa guilda, um lugar onde você vai encontrar uma comunidade acolhedora e cheia de gente que compartilha dos mesmos interesses que você. Se você busca por novas amizades e diversão, a nossa guilda é o lugar certo para você. Vem fazer parte dessa jornada mágica com a gente.
Muito obrigado pela sua mensagem correspondente. E eu só gostaria de dizer que se é para fazer um episódio esquisito, não era nem necessário ter pauta. Bastava apenas gravar 60 minutos de todos os integrantes olhando para frente com a câmera aberta.
Não achei nada de esquisito nessa mensagem.
Eu não entendi nada.
Eu nunca entendo muito bem.
Olha que nem tinha vírgula nesse, porém.
Só pra você ter uma ideia do que se passa lá na guilda.
É, só bagunça.
Muito obrigado, correspondente, por ter deixado a sua mensagenzinha pra gente, seu recado. Valeu. E obrigado ao robô, que não tá aí mais pra ouvir, né? Ele deve achar que a gente é super ingrato, porque a gente nunca agradece ele, né? A gente só reclama que ele tá vindo, ele vem e ele desliga.
E eu sempre falo valeu pra ele.
Mas depois que ele tá desligado, não adianta muito, né?
Não, daí é culpa dele, né, também, né?
É, ele que tem que ficar pra mim ouvir.
O cara vem aqui e desliga antes de terminar a mensagem?
É.
É que ele desliga, né? Que a bateria dele acaba. Não desliga porque ele quer. Não é uma escolha dele também, né?
Não é uma escolha minha também.
Que deselegante.
Que isso? Que isso? Aurinho antipático pra caramba.
Né?
E vamos deixar as esquisitices de lado porque tá começando mais um episódio do Dragão Careca.
Não, tem que manter a esquisitice.
Eu nunca falo assim, né? Hoje tá esquisito.
Tem que manter a esquisitice. É filmes sobre esquisitos?
Não, são filmes sobre esquisitice, né?
Ah, tá.
Agora...
Papo esquisito.
Acabou comigo.
E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre filmes esquisitos.
Eu queria começar te perguntando, Tiamat.
Eu?
Você é esquisito?
Com certeza.
Ah, boa pergunta.
Por que que você é esquisito?
Porque eu uso sobretudo e bermuda.
Corra!
Aí que tá. Quando a pessoa se acha esquisita, é uma necessidade da pessoa se reforçar como ela sendo única, por ela se achar diferente dos demais e, portanto, esquisito.
Esquisito é diferente ou não, nesse caso?
Esquisito tem um contexto meio pejorativo, né? Uma pessoa esquisita não é um elogio. Você não tá, aquela pessoa esquisita, você não tá elogiando ela.
Ou se você fala espanhol.
Por quê?
Porque esquisito em espanhol é elogio.
Que quem fala espanhol é esquisito?
Que isso, troa, xenofóbico.
Xerofóbico.
Não, eu disse que a palavra esquisito em espanhol é um elogio.
Sério? Como é que você fala esquisito em espanhol?
Esquisito?
Ah!
Só que ela significa outra coisa.
Não, como é que é esquisito em espanhol?
Ah, não sei.
Ah, mas então é aquele tipo false friends que significa outra coisa?
Falso cognato, é.
Sei lá, me falaram isso em espanhol.
A gente até traz informação, né? Nunca ela completa, mas...
Vai estudar se você quer saber. A gente não tá aqui pra ensinar você.
É, no Google.
Que isso, que agressividade.
Tá, mas o que é ser esquisito então, Troa? Tu que sabe de tudo.
Ah, cara, então, pra mim, hoje em dia, ser esquisito é cada vez mais difícil. Discordando Tiamat, porque eu acho que como existe tantas formas de ser esquisito, vai criando criando quase nichos específicos de esquisitice que viram padrões. Então eu acho que nos anos 80, por exemplo, era esquisito, e aí depois virou, sei lá, algum contexto específico de moda, ou de gosto, ou de estilo, sei lá. A gente vai ter tribos e grupos depois que repetem isso em maior quantidade e vira quase como um outro padrão, sabe? Então eu acho que hoje é muito mais difícil alguém ser realmente, cara, isso é esquisito demais, isso é muito fora do padrão. É muito difícil hoje em dia.
Mas hoje, tá? Não se baseando na mudança do tempo todo. Hoje, o que que tu considera uma coisa esquisita, Troca?
Não estamos falando de filme agora.
Qualquer coisa. Pode citar um exemplo aí de uma coisa que tu acha esquisita.
Uma roupa esquisita?
Qualquer coisa. Qualquer coisa.
Uma roupa transparente, pra mim, seria esquisita.
Eu acho que pra mim também. Depende de qual roupa, né?
Depende do contexto.
É.
Calça, camiseta.
Uma calça transparente.
Sim, tipo um plástico.
Eu ia achar que a pessoa tá usando uma capa de chuva, né?
Se for a festa da roupa transparente, não vai ser esquisito. O esquisito vai ser a pessoa que chega normal.
Essas galas aí de famoso, tem umas pessoas usando roupa transparente.
Pois é, cara. É muito difícil.
Eu acho que eles são esquisitos mesmo.
É.
E se eu chegasse aqui, Aurim, falando do Velozes e Furiosos 6, tu ia deixar ou não?
O quê?
Não, porque eu não gosto.
Ah, tá. Mas tu acha esquisito o suficiente ou não?
Sim, acho que Velozes e Furiosos tá quase entrando no cinema absurdista.
Depois do 3 ali, eu acho que ficou esquisito. Não, no 3 já era esquisito. O 1 e o 2 só que são bons.
Existe essa palavra absurdista?
Com certeza não.
Com certeza sim.
Absurdista.
Falou o cara que inventa as palavras.
Puxando aqui pra filmes esquisitos, tá? Eu acho que vale a pena falar que a gente pode entender cinema como entretenimento apenas, e por isso, ele deve atingir as massas, uma vez que ele precisa ser entretenimento.
Filme italiano, então.
E há também filmes, né, como algo mais experimental, algo mais artístico, que daí o cara, ele não tá pensando em ganhar dinheiro apenas, tá? Ele tá pensando em ganhar prêmios de pessoas que avaliam esse tipo de filme, por exemplo. Daí tu não quer agradar um grande público, uma grande massa, então tu vai fugir de um padrão, que é o que o Bruno tá falando, entendeu? Geralmente são filmes de baixo orçamento, geralmente. Porque o diretor tem mais essa coisa mais experimental, mais liberdade, não precisa seguir, né, coisas específicas do cinema. Só que tem filmes que não precisam disso pra ser esquisito. Então, que nem o Tiamat falou, acho que vai poder encontrar vários tipos. Mas eu acho que pra ser um filme esquisito, ele precisa entrar num nicho ali que é da questão de ele não ser fácil de ser digerido.
Uhum.
Não basta só acontecer coisas esquisitas na tela e tu, que legal, que diferente. Não, ele precisa também no roteiro, também em tudo que é nele. Exigir muito do telespectador ali, entendeu? Da pessoa que tá apreciando a obra, sabe? Não é um filme assim que tu simplesmente vai ver, beleza.
É aquele filme que quando termina, às vezes tu tem que buscar na internet pra ver se tu entendeu mesmo. Filme.
Ou só assistir de novo.
Eu não digo pra entender, viu? É pra expandir a tua compreensão.
Pra entender mais.
Um filme que eu trouxe, por exemplo, eu terminei, olhei e pensei, caraca, que filme é esse? Gostei.
Que bom.
Vamos partir pra sinopse rápida aqui, porque o pessoal que não gosta de spoiler quer ouvir, pra ver se eles vão ficar pro final, porque pode ser que sejam só filmes que eles já viram ou que não tem interesse, né?
Exato, é importante dar um spoilerzinho motivacional.
Ou então você gosta tanto do filme, vai lá, olha ele e depois volta aqui pra ouvir.
É, exatamente.
O nosso comentário esquisito sobre o filme esquisito.
Pode ser até mais esquisito que o filme, né?
Exatamente.
Então vamos falar sobre os filmes que nós trouxemos aqui, né? Eu vou falar então sobre o filme Vivarium.
Eu estou maior hoje?
Sim, você está maior hoje.
Eu cresço rápido como um cachorro.
Cresce mesmo.
O que é um cachorro?
Nós já te dissemos o que é um cachorro.
Uau, uau, uau!
É, uau, 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 uau.
Que é um filme que eu assisti do diretor...
Ah, eu já vi esse aí.
Lorcan Finnegan. Já assistiu esse filme, Bron?
Eu já, é do rapazinho lá, aquele lá.
Ah! Esse aí.
Do complexo de casas lá?
É.
É mais ou menos isso, exatamente.
É interessante esse filme aí.
Mark Zuckerberg fez esse filme.
É mentira!
Gostei, gostei.
verdade.
É um filme sobre um casal que vai morar num lugar muito esquisito. Que começa a acontecer umas coisas mais esquisitas ainda. E o filme termina, eu não entendi o que que...
eu não entendi muito bem.
Eu tive que buscar outras fontes pra tentar entender o que que as alegorias do filme estavam querendo... Porque é muito difícil você entender uma alegoria quando você não consegue raciocinar sobre o ponto de onde ela está partindo, né? Quando você não consegue fazer essa engenharia reversa pra entender qual é o reflexo distorcido que aquele espelho tá te mostrando, né? Então, eu tive que pesquisar depois pra entender melhor esse filme e eu fiquei fiquei com uma sensação muito ruim na hora, de tempo perdido, e eu acho que depois melhorou um pouquinho, mas ainda é um filme muito esquisito. E é um filme, assim, eu até comentei com o pessoal aqui antes do episódio começar, que imagina que os filmes que estão competindo por esquisito em segundo e terceiro lugar estão, sei lá, com nota 99 e 100, e esse tá com nota 5 mil, sabe?
Ah, esse não é o mais esquisitão, não. Tá longe.
É possível.
Cara, esse filme é muito esquisito. Do meu ponto de vista, ele é muito estranho, muito esquisito. Depois que você pesquisa e entende a referência, fica menos esquisito, mas é, ele é muito louco.
Eu não tô louco!
O filme que eu vou trazer já é de um diretor aí que talvez seja um dos meus preferidos, e ele já é esquisito por si só, com seus filmes esquisitos. E o filme que eu vou falar dele é um filme de 2017 chamado O Sacrifício do Cervo Sagrado. How did his father die? A surgeon never kills a patient. An anesthesiologist can kill a patient, but a surgeon never can. Don't be scared, Mom. We'll see. You won't be able to move either. But to get used to it. Um filme bem família.
Ah, eu já ouvi falar, Tro.
Filme sobre coração, família e beijo. Oh. E nesse filme a gente tem ali um cirurgião de corações, que ele pega e ajuda as pessoas salvando elas, que ele bebe.
Ainda bem, né?
Ele bebe e mata o pai de um guri.
Oh.
O guri se apaixona por um médico que matou o pai dele, e aí se encontra com ele, se apaixona no sentido, não, no sentido amizade, tá?
Ah,
se é
tá.
Porque é possível.
Vira amigo.
Achei que era o sentido bíblico.
E coisas estranhas começam a acontecer com a família desse médico.
Achei que era um lance mais de vingança.
Eu também. Eu vou trazer aqui um filme do Ari Aster, que é o outro maluco.
Outro maluco tá doendo.
Que é Beau Tem Medo. I'm visiting my mother tomorrow. Do you ever wish that she was dead? What? Filme de 2023, recente.
Ah.
Ouvi falar desse filme aí, hein, mas não assisti.
É. Ah, já ouvi falar desse filme também.
Esse filme é...
É com o Joaquim, né?
Com o Joaquim, aham.
O Quinzinho.
Ah, o Joaquim manda bem, né, fazendo maluco.
É.
É aquele tipo de filme que começa a acontecer uma coisa, aí começa a acontecer outra, e o que tá acontecendo aqui? Tu te perde, mas nem tanto.
Onde é que eu tô?
E quando vê o filme acaba, tu pergunta, tá aí agora, o que que eu faço da minha vida?
É, mano, legal.
Bem louco.
É um filme de comédia dramática com um terror, assim, tem um pouquinho de terror.
Dramédia terrorífica, que chama.
É mentira!
Dramédia terrorífica?
É.
Tá, obrigado pelo termo.
Nunca ouvi esse termo.
Ele inventou, ele inventar. É esquisito.
Senhorinho também pode inventar o posso, né?
Absurdista tem. Que é a história de Beau, né? Um cara mais ou menos com seus 40 anos, que ele tem algum problema com a saúde mental dele, faz terapia, mostra ele fazendo terapia ali no começo. E aí ele tem essa relação meio esquisita com a mãe, ele mora longe dela, e ele se vê obrigado a ir até a mãe dele com essa coisa meio esquisita de talvez não querer ir, talvez estar com medo de chegar lá. Todo esse caminho começa a acontecer várias coisas, que é basicamente essas coisas de filmes esquisitos, né? Coisa que tu não entende de primeira, tem que voltar no filme, talvez, ver de novo o filme.
Caiu a turbina do avião na tua cama.
Eu entendi a referência.
Isso, é.
Boa.
Mas esse é um filme ruim ou tu achou ele um filme bom?
Ah, eu achei bom.
Tá bom. Mas ficou com medo.
Já eu trarei aqui um filme culto. Filme cult, muito aclamado pela crítica.
Quero ser seu amiguinho.
Espanhola.
Clítica. Clítica.
Clítica espanhola. Tô falando espanhol, vocês não percebem.
Ah, tá.
Que é do grande Pedro Almodóvar, La piel que habitó.
Opa!
Ou, em português, pra quem não conhece, né? Não fala francês, é A Pele que Habito.
Essas marcas vão todas desaparecer. Mas ainda vai dar trabalho. Para sua tranquilidade, eu já posso dizer que não haverá mais queimaduras. Eu te trouxe esse body que vai proteger sua pele. Além disso, vai dar firmeza e vai moldar seu corpo. Acostume-se a usá-lo sempre, como se fosse uma segunda pele.
Fala pra você.
Filme é muito bom, de 2011. Ganhou várias coisas, só não ganhou o Oscar. Ele tem duas sinopses, tá? Por quê? Porque o filme ele acontece com flashbacks. Ou seja, ele conta uma parte do filme, depois conta outra parte, depois volta pro passado e depois conta o futuro de novo, entendeu? Entendeu?
Caraca!
Que legal.
Tipo o filme do Vingadores.
Não, nada a ver, irmão.
A primeira parte é assim, Antônio Bandeiras ali, o Dr. Roberto Ledger, ele é um cirurgião plástico, um cirurgião de pele humana, digamos assim, não só plástico, né?
Pel.
De pele.
Esse negócio mole que vocês têm.
É, que ele tem basicamente uma carcereira ali na casa dele que ele fica fazendo pra experimentos.
Que?
Tem uma pessoa, carcereira. Uma mulher, carcerada em sua casa.
Vamos falar certinho agora?
Carcerada.
Encarcerada?
Encarcerada. Eu falei carcerada. Mutou aqui.
Hoje é dia das palavras novas, né? O vocabulário rico.
E aí ele fica com aquela pessoa ali, é uma situação meio estranha e tal, ele fica ali aí aprisionado, tá? A segunda parte da sinopse ainda, tá? Tô entregando o filme aqui. É que ele justamente mantém essa moça encarcerada porque a mulher dele, a esposa dele, faleceu em um acidente de carro. Na verdade, ela se queimou todo o corpo dela num acidente de carro e acabou vendo seu reflexo na janela e acabou se suicidando, infelizmente. E aí ele ficou meio aficionado nessa questão de pele e tal, justamente por isso, né? Pela situação que aconteceu com a esposa dele.
Pele com pele, né?
É.
É, derme com derme.
E a filha dele também, né? Pela morte da mãe, acabou tendo ali algumas questões psicológicas e tal.
Epiderme.
Não.
Com a morte da mãe e tudo mais, né? E os médicos, os psiquiatras da menina falaram que ela tinha que socializar e tudo mais. E aí é que entra a questão que a menina foi... Não, mas aí já é demais.
Ainda bem.
E é isso aí.
Bruno sabe resumir.
Ele não sabe, ele contou tudo.
Não, pior é que isso aqui é a sinopse mesmo.
É, tá bom.
Então basicamente é isso, esse filme é muito esquisito. E ele é legal esse filme, tá? Mas não é pra todo mundo.
Eu acho que todos os filmes que a gente tá trazendo aqui não é pra todo mundo, né? Pois é aquele meu discurso no início ali. Eu acho que tu tem que querer assistir o filme, se comprometer intelectualmente com ele, tentar buscar, talvez assim, referência. Eu acho que se a pessoa não tem muito repertório de filme, de cinema, talvez ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade, eu acho eu. Eu não sei se é nesse sentido de apreciar o filme, sabe? Mas se ela busca só entretenimento, vai ser bem mais difícil ela se conectar.
A gente tá falando aqui com a nata da crítica de cinema, então.
É, não, aqui é só o...
Não, eu acho que...
O Rapadura Cast lá passar vergonha perto do Troar.
Ó, os filmes que eu olhei, eu quis assistir, eu quis me comprometer com eles ali, tá ligado? Eu sabia que, esse filme aqui eu acho que vai dar uma coisinha na minha mente.
Filme de droga.
Sinopses feitas, agora entraremos no nosso momento onde a gente vai discutir mais a fundo os filmes, tá? Então é um momento onde teremos spoiler. Então se você não se importa com spoiler, é só ficar aí pra continuar ouvindo a gente. Mas se você não quer spoiler sobre algum dos filmes que comentamos, você pode parar, ir lá assistir o filme e depois volta aqui pra nos ouvir. E eu vou começar então falando sobre o Vivarium, como eu falei, do Lorcan Finnegan, que eu nem sei quais foram os outros filmes que ele fez, mas ele tem até atores famosinhos ali, como o Jesse Eisenberg. Não sei se vocês conhecem, ele é um...
Não.
O Zuckerberg, né?
É, ele fez o Zuckerberg no filme, né? Mas a moral desse filme é o seguinte, tá?
Zumbilândia. Vou contar...
É. Exato, fez Zumbilândia também. A moral desse filme é o seguinte, a Gema... Chama o nome da mulher.
Ah.
Que agora até faz sentido depois que eu comentar o resto. E o Tom, eles são namorados e eles resolvem adquirir o sonho da casa própria, né? Aquela alegria ali de fazer uma dívida que vai te perseguir pelo resto da vida.
Caraca.
E daí eles chegam lá num agente imobiliário, que é um cara que logo de cara o Tom já acha ele meio esquisito, assim. Ele é... Até a forma de falar, a forma de agir, sabe quando tu acha a pessoa meio diferente? Quase como se fosse alguém que não é humano tentando simular uma humanidade ali, sabe?
Uhum.
E aí esse agente leva eles pra uma casa, pra eles visitarem a Casa 9, que a Casa 9 fica num subúrbio, que todas as casas são iguais. Então quando eles chegam lá, já dá aquele ambiente meio labiríntico, assim, onde todas as casas são verdes, todas têm exatamente o mesmo formato, todas ficam uma do lado da outra.
Tem muito lugar assim, né?
Exato. Tem algumas críticas do filme que são mais claras como essa, né?
É. Você não achou meio parecido com aquele seriado que você indicou, Tiamante?
Qual? O Severance?
Exato. Exatamente.
Não tem nada a ver.
Tem tudo a ver, porque ele é meio padrão, é meio...
Eu acho que o Bron tá falando...
Padronizadão, assim, sabe?
É da aura, que é meio Show Truman também, entendeu?
Exato, tá sendo observado, foi feito pra você.
É essa aura de sociedade falsa.
Mas eu não acho que Severance é isso, na verdade.
Eu acho isso que é importante.
Sou foda!
Eu acho que ele passa essa aura de aquilo ser uma coisa artificial.
Tá, mas você já assistiu toda a temporada, a primeira temporada, Tro?
Cara, eu não tô dizendo que é isso, mas ele me passa essa aura, essa vibe. Também não tô dizendo que esse filme é, entendeu?
Não, mas eu tô te perguntando se você assistiu toda a temporada, porque tem coisas que acontecem que mudam o seu ponto de vista ao longo dela, entendeu?
Ah, então tá.
Que bom.
Mas esse filme, ele é uma loucura, porque o casal vai lá pra ver a casa que eles estão pensando em comprar. O agente, ele vai embora e eles acabam ficando presos naquela vizinhança, porque aquilo é um labirinto. E daí, daqui a pouco, eles não conseguem sair. Ficam andando de carro e parece que eles estão andando em círculo, que eles nunca mais conseguem sair dali. Aí chega um ponto até que o Tom sobe no telhado pra olhar e ele vê até onde o horizonte alcança de casas verdes. E todas são o número 9 e todas as casas são iguais. Então, já te dá uma sensação meio claustrofóbica, apesar de não estar te apertando, mas de tu estar preso quase como se fosse num plano infernal, sabe? Quase como se fosse o purgatório ali, uma infinitude que incomoda. E aí eles acabam ficando presos e só a única coisa que eles têm pra comer é a comida de boas-vindas que tem lá, que é um champanhe e uns chocolates, só que aquilo não tem gosto de nada, é quase como se fosse feito de isopor. Então eles meio que conseguem sobreviver daquilo. O Tom entra numa neura que eu não entendi direito em nenhum momento, que ele começa a cavar, em um certo ponto ele começa a cavar no chão só pra ele não ficar parado, pra ele não ficar na inércia.
E pra tentar descobrir se tem alguma coisa, né? Ele desconfia que é um cenário.
É, ele começa a cavar pra ver se é um buraco. E eles não conseguem sair e começa a ficar naquela coisa angustiante de ficar preso naquele lugar sem conseguir sair. Até que chega um ponto que eles recebem uma caixa e dentro da caixa tem uma criança.
É aí que o troço começa a ficar louco.
É difícil, né? Eu fui pesquisar no Oráculo sobre esse filme e aí eu fui ver o elenco e tomei spoiler.
Se fudeu!
Ih, como assim?
Por que tomou spoiler?
Eu não sei se eu posso falar aqui.
Claro, que é tudo spoiler.
Um dos personagens tem um ator aqui, talvez seja essa criança, e o nome do personagem é O Menino 1.
Não, não é spoiler. Não é spoiler.
Não é?
Se eu não me engano, o menino não tem nome, tá? Eles começam a criar essa criança, só que essa criança, ela vai crescendo de uma maneira muito mais rápida, então com 90 dias já é uma criança que aparenta ter, sei lá, 5 anos. E eles ganham uma caixa de comida também pra eles comerem, eles são abastecidos com alimento, mas nenhum alimento tem gosto de nada, então é um purgatório aquilo, sabe? Pra pessoa sofrer ali. Eles têm que meio que criar como um casal, chega um ponto que o Tom, ele tenta matar a criança, porque essa criança é muito esquisita, ela começa a imitar eles e fazer uma voz igual a eles, daqui a pouco ela começa a dar uns gritos e fazer uma voz meio distorcida, meio demoníaca, e a criança assiste uma TV que eles não conseguem entender o que que passa na TV, porque é toda uma estática com alguns caleidoscópios passando na TV, e a criança fica super entretida com aquilo, e aí a criança vai crescendo, e aí o Tom tenta matar a criança em um certo ponto do filme, só que daí a esposa dele, naquele instinto maternal ali, acaba salvando, e depois a criança cresce até virar um adulto, e esse adulto todo dia ele consegue sair, consegue dobrar na esquina e ir pra algum lugar que ele só volta de noite, como se fosse indo pra aula, sabe? E a mãe até segue ele em algum momento e ela meio que não consegue seguir ele porque ela volta pra que ela meio que dá a volta na quadra, sabe? Tentando seguir ele. E aí chega um ponto que ela consegue seguir ele de alguma forma, ela tenta matar ele, não me recordo direito. E ela vê que entre o cordão da calçada e o asfalto ele consegue abrir um buraco e entrar, que vai pra uma outra dimensão.
Glória a Deus.
Essa cena é bem bizarra.
Exatamente, exatamente. Ela tenta matar ele.
É.
E ela vai perseguindo ele.
É. Ele vai pra uma outra dimensão, daí ela começa a perseguir, ela começa a ver que tem várias famílias em outras dimensões, todas com tom, por exemplo, a dimensão onde eles estão tem um tom verde, aí tem uma família que tem um tom vermelho na dimensão delas, e outra que tem um tom azul, e ela viaja por essas outras realidades, e depois ela consegue, por fim, voltar à sua. Verde, azul e vermelho, né? Bem as cores que um pixel tem, né? O RGB. E ela consegue voltar pra sua e tem uma pegada meio Matrix.
Isso não é real?
O que é real?
E aí chega um ponto que no final do filme o Tom morre. E o buraco que ele cavou a vida inteira ali, todo aquele momento que ele estava ali dentro, acabou sendo a própria cova dele.
Uhum.
A gema acaba morrendo também em algum momento, até porque a comida que eles comem não é nutritiva, né? Ela tem formato de comida, tem textura de comida, mas não tem sabor e não alimenta, né? E os dois acabam morrendo. O filho, que já tá um adulto, agora ele tá se vestindo igual ao agente imobiliário. Ele consegue voltar pra cidade, ele encontra o agente imobiliário já velho, o agente imobiliário morre e ele toma o lugar do agente imobiliário e espera a próxima família chegar pra recomeçar o ciclo.
É
um filme muito esquisito.
Ele é um negócio meio assim, meio alienígena,
pois é.
Ou meio inseto.
É, eu sinto essa coisa de alien nele, de alien, de manipulação, de alguma inteligência superior criando um experimento com humanos. Eu sinto essa vibe, mas ao mesmo tempo ele tem um outro lado sobrenatural, que é essa coisa de dimensão, de coisa assim que tá pra além da nossa física, sabe?
Uhum.
Então ele mistura mistura um pouco disso tudo, ele passa essas vibes muito estranhas.
Tu viu todo, Tro?
Sim, vi esse filme. Inclusive, a gente chegou a comentar, eu acho que em um episódio, brevemente sobre ele.
Exato.
E um comentário que eu fiz foi que eu senti que, como estrutura narrativa, esse filme, ele não tinha tempo de tela pra poder ser um longa-metragem. Ele podia ser um episódio de Black Mirror muito bom.
Exatamente, Troa. Pô, Troa, tu tá falando tudo que eu tô pensando, Troa.
Quer namorar comigo?
Que bonito.
Eu acho que ele tentou preencher com muitas coisas ali que, sabe, não deu uma barrigona gigantesca pra esse filme que não precisava, sabe?
Ah, mas eu gostei, mesmo sendo ruim, esquisito.
Não parece.
E ele é um filme que ele é esquisito, mas ele é dentro dessa coisa bem fria, sabe? Essa coisa bem mundo perfeito que vai aos poucos se mostrando estranho, né? Então é bem interessante isso também.
Bem Severance, bem Ruptura.
Bem Severance.
Depois eu comecei a pesquisar sobre e tentar entender a proposta do diretor, e o diretor, ele...
Era um alienígena.
Não, ele...
Uma libelo.
Ele teve a ideia pra fazer esse filme observando um documentário sobre a vida dos pássaros cuco.
Ah, por isso que no início mostra...
Aham, um passarinho cuco ali.
É, antes de começar o filme tem uma parada, né? Uma sininha, né?
É, quando começa o filme, uma criancinha, porque a Gema, ela é professora de escola, e uma criancinha olha uns filhotinhos de passarinho mortos no gramado, do lado de uma árvore. E daí a criança pergunta pra Gema o que aconteceu. Ela, os cucos, eles colocam os ovos dele dentro do ninho de outros pássaros e fazem os pássaros criarem os filhos deles.
Ladrão!
É,
tá aí.
Só que aí que tá. É mais simples do que isso, porque a criança, ela até quando ela consegue modificar a voz, porque os pássaros cuco, eles conseguem imitar outros pássaros, modificar a voz. Tem até um momento do filme que a criança, ela fica com o pescoço todo inchado, com umas bolas de...
Ah, é verdade! Ela fala um troço estranho, né?
É tipo... de estar fazendo uma...
Nossa,
outra voz.
Essa cena é bizarra.
Esse filme, ele é toda uma releitura de o que aconteceria se existisse alguma espécie de pássaro cuco replicando esse comportamento com seres humanos, entendeu? Eles dão aquela criança para aquele casal criar, replicando o comportamento do cuco, que faz com que o pássaro crie, e geralmente o cuco, ele é um filhote muito maior do que os outros, e ele demanda muito mais comida, e ele tá sempre reclamando, sempre pedindo comida, sempre gritando, né? E aquela criança, ela tá sempre gritando também que tá com fome durante o filme, né? É muito esquisito, mas depois que tu entende essa ligação, que de forma alguma eu faria, até porque eu jamais ouvi falar sobre como é que é um comportamento de um pássaro cuco, né? Depois que tu faz essa ligação, tu consegue entender melhor o que que tá se passando ali. Mas tem toda essa vibe meio alienígena ali, sem explicação, né?
O que que leva um ser humano a pensar em fazer isso?
Satanás! Um belo filme estranho pra você assistir.
Vocês gostaram desse filme? Porque até hoje eu tenho...
Eu gostei.
Sentimentos esquisitos.
Eu gostei, mas ele não tá, assim, numa lista pra mim de filme assim, esquisito, sabe? Ele é um filme de suspense, ficção científica, com coisas estranhas, mas não é um filme assim, meu Deus, que esquisito, minha cabeça explodiu, sabe?
Ah, eu acho esquisitão.
Esse é o filme 5000.
Esse é o filme 5000 esquisitíssimo pra mim. Cara, é que sabe por que ele é tão esquisito pra mim? Porque agora, entendendo a história do Cuco, ficou um pouco melhor, mas ele não segue uma linha lógica das coisas que acontecem. Acontece um monte de coisa esquisita que não tem explicação. E isso me incomoda muito, porque por mais esquisito que o filme seja, ele tem que ter, de alguma forma, uma linha em que eu consiga ligar um ponto do filme ao outro. E esse ele não tem, é só um monte de coisa esquisita acontecendo ao mesmo tempo sem explicação.
Eu gosto de filme assim, tá? Eu vou confessar, eu até gosto.
Tu gosta?
Eu gosto, Eu gosto.
Ele gosta.
Só que, muitas vezes, me falta o final ser bom.
Sim.
Porque todo filme ele é meio esquisito, daí o cara pega um pontal, daí ele termina, sem explicar.
Uhum. Isso não me importa, cara.
É, viu?
E aí tu para, vê. Só que eu acho que esse tipo de filme, mesmo entendendo toda a metalinguagem e tal, eu acho que ele falta um final, porque o filme ele não deve ser feito apenas para os artistas, as pessoas que têm uma visão. Eu acho que ele tem que ser como um todo. E eu vou trazer aqui um filme que tem exatamente isso que o Tiamat falou, que é esse negócio assim, de não tem uma linha e tal, mas no final ele te entrega aquela linha, não no final, tá? Ele vai entregando aos poucos e até o momento que você percebe e você fala assim, PQP.
É um filme de plot twist.
É, exatamente.
Clube da Luta.
É tipo o Clube da Luta, exatamente.
Não muito, é um pouco.
É, sim.
Por ser plot twist, sim, mas não tem relação. A Pele que Habito, eu tava comentando ali, comecei a falando o começo da sinopse, mas agora eu vou falar toda ela, né, que então o Antônio Bandeiras ali, o Roberto Legnard, ele é um cirurgião plástico, né, aficionado pela questão de pele humana, né, de conseguir devido à morte da esposa dele, né.
A esposa dele morreu.
Exatamente, ela morreu, ela acabou se suicidando ao ver a sua imagem no espelho, no reflexo da janela, se não me engano. E pela esposa ter se suicidado, a filha dele, a Norma, ela tem algumas condições psicológicas em relação à morte da mãe, por tudo isso que aconteceu com a mãe. E então, os psiquiatras, psicólogos dela, os médicos dela, acham que ela deveria socializar mais. E aí é que começa o filme, né? Começa a parte principal do filme numa festa, por ela justamente tentando socializar, né, com outras pessoas e tal. O Vicente, que é um rapaz lá que ela conheceu na festa, acaba ali socializando com ela e tal. Eles acabam indo pra floresta ali e tal. Ele todo, digamos, tentando se aproveitar da moça, né? E eles acabam ali se beijando e tal. E aí, quando vai chegar na parte ali do sinal vermelho, né, que ele vai avançar, a menina começa a gritar desesperadamente.
Nossa!
Ele já tava até, acho que com a calça aberta ali, entendeu? Daí, ela, pela condição dela, ela começou a gritar ali, se apavorou, não sei o que aconteceu, né, toda.
Cara, ia cagar.
Como você é burro?
Ela, não.
Ele ia fazer cocô na frente da moça, eu também ia começar a gritar. É.
Mas ele tava em cima dela, seria pior ainda nesse caso.
Que nojo.
Mas aí o que, que acontece? Ela começa a gritar, 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 socorro, não sei o que. E ele pega e fica desesperado e acaba, segura a cabeça dela e bate com a cabeça dela na árvore.
Filho da...
Ali onde eles estão.
Sem querer.
E ela desmaia e tal. E ele...
Caraca, sem querer, né? Bater a cabeça da pessoa na frente.
Não, e ele sai, querer. Foge assim, acaba fugindo até de moto na época.
Cara, é um desgraçado.
É!
E ele acontece essa situação aí, o rapaz não é boa gente.
O cara é fraco.
E aí ele acaba fugindo e quando chega o pai dela, o Roberto, ele acaba vendo ali a moça naquela situação, ele vai acudir ela começa a gritar, gritar, gritar. E ele percebe, cara, o rapaz aqui tentou estuprar minha filha, não sei o que, e sai correndo atrás do cara e vai lá e captura o cara. Pega, derruba ele de moto e captura o cara. E aí é que entra a questão que eu falei lá no começo da primeira sinopse, que ele tá com uma mulher na casa dele ali, testando a pele dela, fazendo experimentos e tal. E você acaba percebendo no final do filme. Ah, deixa eu falar outra coisa. Quando mostra, antes de tudo isso, essa mulher que ele tá em cárcere privado, entra um cara na casa dele, filho da governanta dele, e esse cara, até tá vestido de tigre, porque é carnaval lá, ele vê aquela moça ali e ele acha ela muito parecida com alguém que, na verdade, é a própria mulher do Robert que acabou se matando.
Ah!
Ele vê ela na câmera, vai atrás dela, provavelmente eles já tinham alguma coisa, algum caso, alguma questão assim. Ele vai atrás dela e acaba estuprando a moça.
Filho da...
O quê?
Exatamente. Chega o Antônio Bandeiras, chega o Robert e dá um tiro no cara, no tigre e mata o cara. E aí eles
Nossa,
até ficam
loucura.
Ali, abraçam a moça e tal, e ela meio que...
Esquisito,
Nossa,
né?
Filme pesado.
Ela sai meio que desse cárcere privado dele, né, que ele tava ali aprisionando uma moça, né, e ele acaba deixando ela normal na casa, ela tá ali vivendo normal, então ele é meio que aquela síndrome de Estocolmo, né, a vítima dele ali acaba saindo e acaba sendo como se fosse a esposa dele. E aí o filme vai entregando algumas coisas, até você perceber que essa mulher que ele tá aprisionando...
É um país da Europa!
Eu suspeitei disso conforme tu tava comentando.
É que eu tô entregando muito, tá? O filme não entrega tanto assim que nem a minha fala, tá? Mas quando acontece isso, você fala, não, pode ser.
Caraca.
É porque assim, né? Começa contando toda essa história da moça vítima dele e depois conta a história da filha dele, entendeu? Então meio que vai juntando uma parte com a outra, assim.
Mas chegou um ponto até de uma dissociação de personalidade, né? Porque assumiu a personalidade de outra pessoa.
Exatamente.
Ele trabalhou o psicológico dessa pessoa, acho que passou muito tempo e ele, realmente, ele tava aceitando já isso.
Não, e mostra, assim, ele dando banho gelado, então ele acaba jogando a comida pra ele, de qualquer jeito, vai querendo confiança e tal. Ele tem uma questão, assim, meio de psicopatia, assim, o próprio
cara,
Robert, né, o Antônio Bandeiras.
Mas, ô, Bron, quais elementos nesse filme tu destaca como esquisito?
Ah, não, Tron, eu acho que ele é todo esquisito, acho que não tem nada certo, Tron.
Pois é, mas é a opinião de esquisitíssimo, porque pra mim parece simplesmente um filme muito científico nesse sentido e um suspense pesadão, assim, né? Mas esquisito, tu acha que ele se enquadra com muitos elementos esquisitos?
Mas ele é todo esquisito, ele é muito tenso, assim, você tá vendo, as coisas são absurdas, assim, são... Eu gosto desse filme.
É, um bom filme. Eu vi ele faz um tempinho, na verdade, sabe? Acho que...
Eu nunca assisti, mas ele é um filme bem famoso, na verdade.
É,
provavelmente
esse,
a maioria dos nossos teleouvintes já assistiu esse filme, né?
Eu não sei. Ele é meio filme B, assim.
Ele tá dentro dessas categorias de mind-blowing.
Eu vi ele pra fazer um trabalho na escola, outro.
Aí, ó.
Espero que não seja na escola de medicina, né?
Eu também.
Eu recomendo.
Baita indicação, ô Bron, quem não viu ainda, esse filme é antiguinho, acho que é de 2005, não? Quando
2011.
É que é? 11, ah, não, tá um pouquinho 2011. Mais. É, mas ainda assim é antigo, né? Mas é um filme que eu vi há um certo tempo e realmente ele tem um final mind-blowing, assim, sabe? Dá uma, opa,
explodir,
será que é isso mesmo? E aí, tu, pá, tudo muda.
Tu achou previsível ou troll, não, o final?
Então, não previsível, mas estava num palpite, sabe?
Uhum.
Quando eu assisti, eu pensei, será?
Eu sou meio chato, e não é uma coisa nem que eu controlo, é meio que inconsciente, que enquanto eu tô assistindo o filme, eu tô tentando deduzir o que, que vai ser o final do filme.
É, a gente sempre vai fazendo isso.
É que esse específico, eu acho que ele vai largando algumas coisinhas.
Sim, sim.
Ele larga uma, assim, bem de leve, daí a segunda já é um pouquinho mais, a terceira e a quarta ali já são mais pra entregar, entendeu?
Sim.
Não tem uma cena só que demonstra, tu vai pegando antes.
Por que que eu gosto tanto de Clube da Luta? Porque Clube da Luta eu não consegui deduzir o que, que ia ser o final do filme. Foi totalmente diferente do que eu tava tentando projetar, sabe?
Eu tô passada, chocada.
Mas é um filme que eu vou trazer aqui. Ele parte de coisas muito simples, coisas corriqueiras, vamos pensar assim. Ele é muito focado na história, no enredo, criando também coisas estranhas. Nada tipo de ficção científica, nada assim visualmente extravagante. Ele é na sutileza estranho e muito estranho, que é O Sacrifício do Cervo Sagrado. Filme do Yorgos Lanthimos. Esse filme tem ali como protagonista o Colin Farrell, que faz um cara médico.
Excelente ator.
O Lagosta.
Muito bom. Ele faz um médico ali do coraçãozinho das pessoas, né? Um cardiologista.
Oh.
Logo no início do filme, tu descobre tal que ele é meio traumatizado por ter feito uma cirurgia estando bêbado num cara que causou a morte desse cara.
Caraca.
Isso aí já é uma coisa complicada.
É verdade.
O Detran diz isso. Bebê não faça cirurgia de coração das pessoas.
O pai do Jack do Lost.
O verso é repetido 44 vezes.
Aí, ó.
Tudo é referência do Lost.
Tudo é Lost, né? Tudo é referência.
Passa o tempo, né? Passa um bom tempo. E ele começa a ter contatos com o filho desse falecido paciente dele, que é um menino ali que é atuado pelo ator Barry Keoghan.
Grande Barry.
Se vocês forem procurar, esse carinha é um baita ator. Esse carinha não fez tantos filmes assim, tá começando a fazer filmes agora, mas...
Pior que é.
Não sei qual filme ele fez recentemente, sabe qual é, Aurin?
Ah, aquele lá do... Ah, que ele vai na mansão.
Ah!
Ah, esse aí.
E também tem a maravilhosa Nicole Kidman também, que faz a esposa do médico, né?
Salve.
Acertou, miserável.
Isso aí, esse aí. E ele começa a ter encontros com esse médico, esse personagem aí do filho, né, do cara que morreu. É muito estranho o jeito dele falar, o jeito dele se portar, né, é muito diferente. Já nesse, tu nota, assim, que é uma coisa estranha no modo de se portar. E aí, quando ele não é atendido, ele vai lá visitar o cara no médico, no hospital, né, e pede pra ele avaliar com o paciente, pra ele medir os batimentos cardíacos dele, porque ele acha que ele tá mal e tal, e o cara diz, não, você tá bem, cara, você tá muito bem, inclusive. E é muito estranho, porque tem umas cenas, assim, tipo, que ele pede pra ver o peito do cara.
Danada!
Se tem muito pelo, porque o dele não tem pelo, ele quer ver o peito do médico.
Nossa, que coisa esquisita.
E aí umas cenas bizarras que o cara pega e tira, mostra o peito dele, mostra
Nossa.
Os pelos do sovaco dele. Cara, umas cenas bizarras, assim, sabe?
E tem bastante pelo, Tra?
Peludaço.
Ai, que delícia!
E aí... O que acontece? Olha só. Ele começa a convidar esse menino pra ir almoço, jantar na casa dele, com a família dele e tal. E é um momento muito constrangedor, muito estranho que acontece, assim. Diálogos muito incríveis que tem nesse filme. Tensos, assim, de coisas estranhas, né? Mas tu percebe que tem uma parada estranha na relação dessa família, desse cara, né? E tal, uma questão de culpa ali. Porque o garoto, ele curte muito ele. E, poxa, logo ele ter matado o pai do cara, né?
Eu não entendi, não ficou muito claro pra mim essa cena. O médico que tava se sentindo culpado por matar o pai de um garoto, convida esse garoto pra ele jantar na casa dele, é isso?
Isso, isso aí, Ele sente que ele tem uma dívida, então tudo que o garoto pede, ele faz.
Sentimento de culpa.
Basicamente vai se construindo várias cenas assim. Lá pelas tantas, o médico, né, apresentado com relógio e tal, então o garoto faz muitas coisas pra ele, assim, pra agradar ele, e é muito estranho várias cenas que acontecem relacionadas a isso.
O garoto também faz coisas pra agradar o médico?
Sim, o garoto demonstra que é apaixonado pelo médico.
Pô.
E o médico faz tudo pelo garoto, pela culpa.
Sente só culpa e sente que ele deve coisa
tá,
pro garoto, sabe?
Entendi.
E aí, um belo dia, esse cara, né, tem 3 filhos, um filho e 2 filhas,
uhum.
E aí, um filho dele para de andar, perde os movimentos das pernas.
Ei, rapaz.
Ele tá no hospital lá e cai no chão. E ele não sabe como. Ele pesquisa, faz vários exames, não sabe como. E a outra filha dele para de comer. Simplesmente, ela não consegue mais comer. E aí, beleza, né?
O quê?
E esse beleza garoto?
Não. Beleza não.
Não, beleza não, tá. Tá tudo errado.
Esse garoto começa a demonstrar que sabe disso. E ele se diz culpado por isso. E ele, inclusive, ameaça o cara.
Ele o quê?
Ele se diz culpado por isso.
Ah, tá.
O garoto...
sabe disso, que acontece isso tudo.
Eu achei que ele tinha se desculpado.
Eu também.
Me desculpe.
Se diz culpado. E aí o jogo começa a virar, porque o garoto começa a ameaçar o cara. Só que tu não sabe o que que acontece, tu não sabe se ele envenenou, tu não sabe se ele... Porque até então não tem explicação científica, né? Inclusive, lá pelas tantas, a menina chora sangue.
Caraca.
Nossa.
Cru.
Meu Deus.
E aí o médico mostra as suas verdadeiras garras, perde totalmente aquele remorso e aprisiona o garoto em seu porão.
Eu sou cruel, eu sou mau. Eu sou vagabundo, rapá!
E aí ele ameaça, né? E diz, escuta aqui, o que que tu fez com a minha família, não sei o quê, não sei o quê.
Mas ele só afetou duas crianças, duas das três crianças e a esposa.
É.
Um dos filhos, uma filha e, uma, e a esposa estão ok.
Estão ok, em princípio estão ok.
Mais ou menos.
Cara, a esposa é bem estranhona, tá? Inclusive, eles têm uma relação. Outra cena muito estranha é que esse médico só aceita transar com a esposa quando ela finge que ela está morta.
Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não dá.
Meu Deus. Ela Nossa. Fica inerte na cama, parada, e assim ele tem prazer.
Filme de terror, né? Total.
Cara, é bizarro a cena.
Só filme pesado, não tô gostando.
Cada um com seus fetiches, eu te amo.
Não, isso aí é cadeia o nome disso aí que dá.
Foda no saco.
E aí ele prende esse garoto e ele diz, tu quer curar teus filhos? Eu curo todos eles, porque se tu não fizer o que eu peço, todos eles vão sofrer ainda mais. E aí o cara pergunta ao médico, o que que tu quer? E ele disse, eu quero que tu mate um deles.
Filho da...
Ah, é, Jogos Mortais agora virou.
E tu gosta disso, Troa?
Troa é todo errado também. Sempre que a gente é amigo.
Esse ator, ele não parece nem mais humano, porque ele se constrói um vilão muito louco, cara. É incrível esse ator. Cara, é incrível.
Uhum.
E enquanto o médico tá batendo nele, castigando ele, porque ele acha que ele tá pregando uma peça ou alguma coisa e tal, a mulher da família, né, a Nicole Kidman, que é a Ana, faz a personagem Ana, ela trata ele como se fosse uma divindade. Inclusive, ela vai lá no porão, beija os pés dele, porque ela acha que ele conseguiria reverter isso. É como, quase como se ele fosse uma divindade, assim, sabe? Que se ela fizesse algo por ele, ele podia reverter. E aí, cara, nada feito. O médico, lá pelas tantas, ele resolve entrar nessa loucura. E aí tem uma cena muito louca, porque ele convida esse garoto pra assistir. Ele coloca todos o pessoal que tá doente sentado em cadeiras num círculo, pega um espingarda e começa a girar de olho vendado no meio do círculo e vai disparar num aleatoriamente.
Que coisa pesada, meu Deus.
Cara, é pesadaça. Essa cena é silenciosa, pesada, horrível. O primeiro tiro ele acerta na parede, se não me engano, e aí só aquele griteiro, assim, cara, é louco. A viúva, que é a mãe desse garoto, ela se encontrava também com esse médico, também tinha uma relação com ele e tal. É umas coisas muito estranhas, sabe? Muito estranho. E no final, tu não entende exatamente o que que é. Fica muito interpretativo, né? Se havia ali algo sobrenatural, ou algo científico, se havia algum tipo de veneno. Não fica claro isso, né? Esse é o tipo de filme que ele tá nas entrelinhas e tá na pesquisa. Por que do nome O Sacrifício do Servo Sagrado, né? Então só tu pois pesquisando...
Tem nada de entrelinha aí, Troy. Isso aí tá...
Tá explícito, ele precisava fazer um sacrifício pra um deus em prol de...
Exatamente.
É porque servo e porque sagrado.
Então.
Do rebanho dele se salvar.
Existe uma deusa da caça, Ártemis.
Sim.
Na cultura grega. E existe uma lenda de um deus lá que surgiu e que também exigiu um sacrifício de um servo pra que ele poupasse uma família. Uma espécie, uma metáfora dessa lenda grega, no filme.
Uhum.
Eu tenho a impressão de que esse filme, ele não entrega o final. Fica meio que em aberto, assim, o cara fica...
É.
Fica muito em aberto. É um filme assim que, tipo...
Ah, eu já não gostei, Tro. Eu gosto que entregue o final.
Pois é que não é um filme que se conclui. Tipo, ele é um filme do durante, do processo de tu montar a coisa e no final, sabe, tu sentir que tu terminou o filme e ele ficou na tua cabeça, sabe?
Só que aí ele coloca, tipo, essa questão do lance da vingança e da culpa que tem no começo do filme só pra tirar o telespectador daquela trilha de que é um negócio de sobre sacrifício pra deuses mesmo, né?
Não tem nada disso, né? Isso fica no que tu vai estudar depois. Não fica nada disso. Tu simplesmente...
Não, pelo título dá pra perceber.
Ah, não, mas não fica nada explícito que o guri é uma divindade.
Não, não fica. Eu até tive a sensação que, tipo, como se ele fosse, tipo, anticristo, uma coisa assim, sabe?
Cabeça de morcego, o mochila de criança, ele, o sete pele, o Washington.
Sim.
Sim, me parece mais.
Um demônio.
Mas nada mais além disso. A estranheza tá em cenas, o diálogo, porque o Yorgos, ele usa muito do diálogo frio, os personagens são frios demais, sabe? E esses diálogos, assim, que são muito às vezes nonsense dentro de uma lógica que faz sentido e torna bizarro.
É, pra quem não conhece esse diretor, ele até ganhou Oscar recentemente, né? Com Pobres Criaturas.
Com Pobres Criaturas, né?
Ganhou.
Não de melhor direção.
É, não é a direção, mas o filme dele ganhou como figurino, se não me engano.
Figurino, outra coisa. Que é informação precisa.
Aqui tem informação.
informação!
Tá aí um filme dele que talvez não seja um dos mais conhecidos, né? Mas eu acho que vale a pena aí quem curte esse estilo de filme, quem gostou dos outros filmes dele. Eu até comentei uma vez aqui já o Dente Canino, o Lagosta. Esse filme vale muito a pena ver, O Sacrifício do Cervo Sagrado.
É, eu confesso que eu assisti o Pobres Criaturas e eu gostei muito do filme Pobres Criaturas, que eu acho que ele é um filme mais tragável também.
É, ele é um filme mais entretenimento.
Estragado?
Não!
Tragável. Ele é mais fácil de tu digerir ele, de tu entender o que que tá sendo feito. É mais explícito, eu diria assim. E eu assisti o Lagosta também, que o Troá me recomendou, e eu achei horrível o filme. Meio não tinha mais vontade de assistir.
É, eu entendo, eu entendo.
É, o Lagosta, ele não é ruim, mas não é bom.
Eu achei chato. Achei chato. E aí eu tô nesse meio a meio, né? Esse filme que tu falou, e eu provavelmente acharia chato também. Então.
É um filme que ele, tipo, não tem muita ação, assim, não tem... Não, é basicamente não é... focado em diálogos. Assim.
Não é por ação, cara, é por ausência de lógica. É que, assim, pra mim tem um limite da alegoria, sabe? Tem um limite da alegoria até o ponto, porque alegoria tem que ter uma proposta muito bem definida por trás pra ela funcionar pra mim. Se ela quer deixar muitos pontos em aberto, ou seja, uma alegoria que não tem uma proposta muito nítida, eu acabo não gostando, porque daí eu acabo achando só chato o esforço que eu vou precisar fazer pra entender talvez uma das linhas que o diretor pensou, porque já que ele fez um negócio muito aberto, pode ser qualquer coisa. E aí, pra mim, a obra, ela perde valor.
É o filme com um final ruim, normalmente o pessoal diz.
É.
Ah, o filme é bom, mas o final é horrível.
É coisa muito aberta, eu também tenho a tendência a não gostar, quando tá muito, muito, muito aberto.
Tem ainda uma outra classificação que eu falo, que é o filme, assim, é o 2001, Uma Odisseia no Espaço.
Esse eu não assisti.
Ele é fechado, ele é muito bom, ele é um clássico, né, do cult também.
Sim.
Só que ele é muito subjetivo. A pessoa tem que entender o que o cara quis dizer com a luz vermelha, com a tonalidade.
É, ali é muito cinema arte, né?
É tipo isso, sabe? Muitas vezes as pessoas olham, né, as pessoas, tô generalizando aqui, olham e falam assim, ah, é legalzinho, mas o final é ruim, não sei o que, porque, sabe, não entendeu 100% da mensagem que o diretor tentou passar.
E a pessoa pode entender e não gostar igual também, né? Não quer dizer?
É, mas é difícil.
Nada a ver.
Eu fiz uma vez um estudo disso, né? A maioria das pessoas, quando fala de um filme, se remete ali a um filme, é sobre a história, é sobre o enredo do filme. Dificilmente tu vai falar sobre o visual de um filme, sobre a experiência do filme, mas é sobre a história. Então, geralmente as pessoas estão muito mais ligadas no que tá sendo contado enquanto roteiro e como o final fecha, como início, meio e fim, porque as pessoas já vêm desse padrão da literatura, já vem desse padrão de contação de histórias do mundo, de coisas, né? Então, parece que faz mais sentido elas falarem disso. Embora o cinema é muito mais visual. As pessoas esquecem disso.
Mas é que o visual, ainda assim, por exemplo, quando você olha um quadro artístico, vamos dizer que você foi num museu e viu, sei lá, a Mona Lisa. Você vai ver ali, ah, é interessante e tal. Mas se você não tentar colocar, pelo menos eu sou assim, tá? Se eu não tentar colocar uma narrativa do contexto de como aquilo foi escrito pra tentar contar uma história com aquele frame ali, né? Aquela imagem, ela não tem tanto valor pra mim. Eu preciso, de certa forma, colocar aquela peça, aquele objeto, aquela arte, aquele roteiro dentro de um contexto que me conte uma história.
Sim, você é a favor de visitas guiadas em museu.
O quê?
Com certeza.
É.
Porque, é interessante, olhar pra uma... Eu já fui em alguns museus, assim, e eu, às vezes, acho muito chato que eu olhe pra aquele quadro e, tipo, porque...
Não tem repertório.
É só uma ilustração aleatória qualquer, sabe? É como se, sei lá, no meu ponto de vista, se eu vou falar uma coisa muito absurda, se eu pedisse pra uma IA fazer uma arte abstrata, mas ainda assim eu vou dar um contexto, entendeu? E vai ter um propósito por trás, vai ter um objetivo, sabe?
Sim.
Me parece que, basicamente, não tem motivo pra tu ir ver um quadro no museu.
Muitas vezes não.
Talvez não funcione com burros.
Porque se não tá vendo a escolha de, sei lá, de cores que a pessoa colocou e não sabe o contexto, provavelmente não tem motivo pra tu admirar.
Não é bem assim, cara. É que a obra, ela tem que me contar uma história de alguma forma, ou eu conseguir racionalizar uma história com aquela referência visual, com aquele estímulo visual que eu tô tendo.
É, que você é muito objetivo, né? Tem essa visão mais objetiva das coisas.
É, exatamente. Eu tenho uma certa dificuldade.
Um pouco mais.
Dificilmente uma arte abstrata vai te atrair como experiência, como cores, como aquele sentimento que ela possa te passar. Então, dificilmente isso vai te atrair.
É muito difícil. Realmente é muito difícil.
É uma forma de enxergar a vida.
Eu sou assim também pra algumas coisas. É muito raro o que eu absorvo de subjetividade, assim. Tem que fazer muito a força ou tem que ser um contexto muito específico.
E isso é bem comum, tá? Muita gente se irrita com a falta de objetividade, com a subjetividade. É irritante, é frustrante, porque às vezes te deixa sem chão. Então, é bem comum. A maioria das pessoas não gosta.
Mas tu sabe por que isso, Troa?
Por quê?
Eu já deixei a minha opinião. Volta aí o episódio, tu vai perceber. Se não percebeu, tu tá fazendo errado.
Sou foda!
Agora o Bruno colocou.
Esse comentário do Bruno.
Entendeu? É entendeu? Tentei pegar ali, pescar, fazer o negócio. Pá. Troa não gostou.
Arte de pescar.
Eu não peguei, eu tô tentando.
Tá boiando, hein?
Tá errado então, Troa.
Que bom!
Tá, eu vou trazer então aqui um outro diretor que é meio, como eu falei antes, meio maluco. É um maluco, vai. O Ari Aster, acho que ele leu bastante Freud, talvez.
É esquisito.
Que é Bo Tem Medo, que é basicamente a história do Bo.
Para com isso!
O cara de mais ou menos 40 anos, que ele vive sozinho no apartamento dele.
Vive com medo.
Corinha, eu não tinha relacionado. O Ari Aster é o que fez também o Midsommar e o...
E o Hereditário.
Isso.
Cara, Hereditário é o filme mais aterrorizante que existe pra mim.
É, bem...
Eu tenho muito medo desse filme, muito medo mesmo. Assisti uma vez, eu fiquei 2 semanas cagado olhando pras paredes de casa.
Esse é o tal de um cagão.
Podia ter se limpado, Tiamat. Tomar um banho ali, usar o lava-bundas lá.
E aí tá, ele vive no apartamento sozinho, numa cidade que, assim, o Ari Aster quis dar um exagero, porque ele sai na rua e é, tipo, gente brigando, gente saqueando, gente roubando, gente correndo, gente morta no meio da rua.
Quebrando.
Ele começa com ele no terapeuta dele, ele fala ali sobre uma viagem que ele vai fazer pra visitar a mãe dele, depois de muito tempo. E daí ele sai do terapeuta e ele tem que voltar correndo, muito rápido, passando pela rua pra entrar dentro do prédio dele.
Caraca.
Porque senão alguém vai atacar ele, vai bater nele, e depois que ele entra, ele fica a salvo, assim.
Ele é tipo um político.
O quê?
Sei lá, uma celebridade relevante que tem muita gente na volta protestando.
É, estar na rua é um perigo.
Entendi. Nesse mundo, ninguém fica na rua se for gente boa.
É, ou tu bate ou tu apanha na rua.
Uh-huh.
Eu vou dividir essa explicação em 4 partes, tá? Que é a cidade, a casa, o teatro e o final. Porque o filme é meio que isso, meio dividido assim.
Tá bom.
E aí tá, ele tá em casa ali e aí ele vai dormir um dia antes de ele viajar pra mãe dele lá. E daí ele deita na cama e ele vê um papelzinho atrás debaixo da porta dele e o papelzinho diz... Desliga o som, tá muito alto, eu quero dormir.
Eu quero dormir, porra!
Só que ele não tem nada ligado. Ele tá em silêncio, ele tá indo dormir. Ele pega o papelzinho, volta a dormir, deita ali de novo e entra mais papelzinho. Por favor, desliga o som, eu quero dormir. E aí tá, ele não entende, volta a dormir e daí de novo entra mais uns 4 papelzinhos. Por favor, desliga, eu quero dormir, eu quero dormir.
Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir.
Para com isso.
E daí ele não entende e só volta a dormir de novo, ele não tá com nada ligado. E aí então o vizinho liga o som muito alto. E aí ele não consegue dormir. E ele acorda atrasado pro voo. Nisso, ele... Ai, acordei atrasado e tal. Daí ele sai assim, todo meio desesperado, deixa a chave na porta, ele abre a porta, né? Ele bota as malas pra fora, deixa a chave na porta, volta pra ver uma coisa dentro de casa. Quando ele volta, não tem mais a chave ali.
Sumiu!
Ele começa a desconfiar que o vizinho pegou a chave dele. E daí ele fica desesperado, ele fica em casa. E daí ele liga pra mãe dele e fala... Ó, eu não vou poder ir porque roubaram a minha chave. E daí a mãe dele começa a ficar tipo... Como assim? Ele, eu não posso sair, mãe. Eu não consigo ir.
Não consegue, né?
Daí ela começa meio que fazer uma... Essa coisa meio passiva de... Tá bom. Eu sabia já que tu ia dar algum jeito de não conseguir vir.
Uh-huh.
Assim, sabe?
Fazendo uma chantagem emocional.
É.
Eu já matei esse filme aí, Aurim. Nunca vi ele. Já sei o final.
Ah, então fala, então.
Tudo na cabeça dele.
Ele é o vizinho. Ele é a música. Ele é a chave. E ele é a própria mãe dele. É isso aí, acertei, né?
Não. É, eu achei que fosse isso também.
Ah, não pode ser. Não tem como isso aí. Acabei de tirar.
Ele tava na cama de um hospital velho, refletindo sobre a vida dele.
Eu achei que fosse várias coisas também. E aí ele fica tipo, tá, eu preciso sair, eu tenho que dar um jeito, amanhã eu vou. Tem essa cena que é muito boa, que é uma cena só, não tem corte, que é ele falando com a mãe dele no telefone. E a câmera vai se aproximando e, tipo, vai vindo, ficando embaixo dele, assim.
Plano sequência.
É, um plano sequência. Ele vai olhando pra câmera, tipo, não olhando pra câmera, mas olhando pra baixo, como se à medida que ele fosse falando, ele fosse ficando triste, olhando pra baixo, ou se diminuindo, assim, sabe?
Uh-huh.
E aí, tá, ele fica meio desesperado pra ir, tentar dar um jeito, e ele sai de casa e ele deixa a porta do prédio aberta e um pessoal entra. Eu tô pulando algumas coisas aqui pra acelerar, né?
Entra a galera que tava na rua.
Entra uma galera e entra só no apartamento dele. Pra bagunçar muito o apartamento dele.
Nossa, tá me lembrando mãe agora isso.
É, tem uma coisa meio por aí, eu acho. E aí, eu não lembro o que acontece, ele fica preso lá de fora e, eventualmente, ele fica...
O pessoal entra na casa dele, liga o som alto, faz uma
parece
festa.
Que o jogo virou, não é mesmo? Uhum.
É. E ele era o pessoal todo.
Outra vez!
Ele fica nu no meio da rua, assim, segurando só uma estátua pequenininha, assim, que é uma mãe segurando uma criança.
Que isso?
Ele tá nu, assim, e daí um policial, larga isso, chega perto dele, larga isso. E ele tá só com uma estátua pequenininha, assim, de uma mãe segurando um bebezinho na mão. E ele tá, ele fica meio desesperado, não, eu não tô fazendo nada. E o policial apontando muito pra ele, e do nada ele é atropelado por uma ambulância.
Não. Ele é o policial?
O Bo.
Ele era o próprio policial e a ambulância também.
O box, ele foi atropelado pela ambulância e já tá tudo ali, né?
É, igual GTA.
Corta pra segunda parte do filme, que é a casa, onde ele é acolhido por uma pessoa que achou ele na rua, porque a ambulância não parou pra...
Se você é atropelado pela ambulância, ela não vai te socorrer.
Então...
Não... É sorte ou azar.
Regras não faladas da sociedade.
E aí ele vai pra uma casa, pra essa casa que, dessa mulher que acolheu ele, que é um casal com uma filha, e ele começa a morar ali, ele tá muito machucado, eles começam a cuidar dele e falam, a gente vai cuidar de ti, tu não pode sair agora, porque ele quer muito sair pra ir pro enterro da mãe dele. Porque isso é uma parte que eu esqueci de falar.
A mãe dele morreu.
A mãe dele morreu. Então ele recebeu uma ligação de um cara falando, tô aqui na casa dessa pessoa que tu tá ligando e tem uma mulher com um lustre que estourou a cabeça dela aqui.
Nossa.
É, daí tá.
Foi uma morte agressiva, hein?
É.
Uma morte ilustre.
Muita coisa.
Morte lustre.
Que creepy, né?
Será que por causa do lustre ela caminhou pro caminho da luz e não voltou?
Se afaste da luz, falaram. Ele entendeu errado.
É, por isso que falam, né? Se afaste da luz. Tá aí explicado.
Tá muito engraçadinho, Robin.
Aí tá, o casal fica meio que tentando manter ele dentro de casa pra ele não sair, porque ele fica, eu preciso ir pra minha mãe, eu preciso pro enterro, porque senão eu vou ser uma vergonha pra família, pra ela, e eu preciso ir muito ir. E o casal fica, não, calma, tu tem que ficar aqui, tem que ficar aqui.
Que bom.
Cara, é muita coisa, calma, deixa eu pensar. Aí tá, tem a... Nossa, eu vou pular muita coisa. Eventualmente ele foge da casa, por meio de um mato, assim, e ele encontra meio que um pessoal que faz um teatro no meio da floresta.
What?
Eles vivem na floresta. Olha.
Tá.
Do nada.
E eles fazem um... É.
Nossa, mas que troço nonsense.
É, pois é.
Aurim, esse aí teu ganhou já o mais maluco, tá?
Mais Aurim.
Eu vou ver esse filme, Aurim, tu me convenceu.
É, Aurim, tá me convencendo, cara.
Pois então, ele chega, ele é meio acolhido ali, é o primeiro momento que ele sente uma certa calma, assim, sabe? Depois do desespero todo do filme, até agora, que é a parte do teatro, né? A terceira parte do filme, que é o teatro.
Eu tô super imaginando uma galera fazendo um teatro mudo no meio da floresta.
Tem um palco, eles construíram um palco meio improvisadão, assim, mas é bem grande o palco.
Legal!
É meio que um acampamento de teatro. Eles estão o tempo todo vestidos como um personagem. Eles não agem como personagem, mas eles estão o tempo todo aqueles vestidos antigos, uma pessoa ali toda cheia com penas e coisas, assim, o tempo todo. E daí começa o teatro, começa uma peça no teatro, ele vai ver junto com uma outra mulher que ele conheceu ali. E ele vai meio que entrando. A peça vai mudando pra ele ser o personagem principal agora.
What?
Todo esse trecho é só tipo uma coisa teatral, assim, sabe? Essas coisas de o cenário mudando o tempo todo, isso são coisas tipo de papelão, vou dizer assim.
Ah.
E é a vida toda dele.
Isso me lembrou aquela música Oração, da banda mais bonita da cidade.
Cabe até o meu amor, esse é o último.
Ah, muito bom, né?
Eu não conheço.
Eu odeio essa, mano.
Eu adoro.
E daí a peça toda, essa parte toda, é meio que falando sobre uma vida dele, uma suposta vida dele, que ele conhece uma esposa, ele tem 3 filhos, e daí uma enchente leva os filhos dele, ele passa boa parte da vida procurando, andando muito e procurando os filhos. Só que a gente entende durante todo esse trecho do filme que ele não pode, o Bo mesmo não pode ser pai.
Por quê?
Porque a herança de família dele que o pai dele passou pra ele é que quando ele concebe um filho, ele morre. Os homens da família morrem.
Oh.
Ou seja, o pai dele morreu quando ele foi concebido.
Faleceu.
Que a grosso modo era pra ser o certo pra ter o controle da taxa de natalidade.
A powerful Sith you will become.
Claro.
Eu tenho uma pessoa só, né?
Ele vive essa peça, assim, quase como se fosse um sonho. Daí ele encontra os filhos dele. E ele fala, filhos, eu senti muito saudade de vocês. Eu não lembro exatamente, mas eventualmente os filhos perguntam pra ele, tá, mas como que tu teve a gente se tu não pode ter filhos? E daí quando ele volta de volta, ele tá na cena de novo do teatro, olhando o teatro.
Descobriram o milagre da adoção, né?
Então o filme lida muito com o imaginário dele também, é isso, né? O
espectador,
imagina a cabeça dele, né?
Ele sai desse teatro, dessa cena toda do teatro ali, e ele vai, então, ele chega finalmente na casa da mãe dele, onde igreja e a mãe dele tá lá. É o velório, né? Já passou o velório, ele perdeu o velório. Ele chega lá e vê um caixão com uma mulher sem a cabeça, assim.
Corra!
Nossa! Que? Como assim?
Como assim o quê?
Caiu lustre na cabeça dela.
É?
Cortou fora.
Não deixa a pessoa decapitada.
Ah, dependendo.
Depende
ah,
do lustre. Mas
é. É, depende do lustre.
Pega de quina ali, pega de costa.
Nossa.
É. E aí chega no final do filme que é. Não é um baita plot twist, porque não é tanto assim. Tu consegue meio que entender que pode ser uma possibilidade que a mãe dele tá viva, não tá morta.
Só que tá sem cabeça.
Ah!
Não. Quem morreu foi a empregada.
A Ori nunca falou numa empregada, né, cara?
É, pois é, né? Mas é porque ninguém nunca falou. É, isso também tem no filme. Nunca foi falado dessa empregada. E aí ele chega e, assim, tem algumas coisas que eu preciso falar sobre esse final. E eu não quero entregar muito, porque eu quero que todo mundo que tá ouvindo eu contar.
Eu vou olhar, veja, Aurinho, eu vou olhar.
Veja o filme pra entender.
Verei.
O final. Tem coisas que dão a entender no final de que a mãe dele planejou tudo.
Pra ele poder sair de casa.
Pra ele sair de casa e ir até lá ver ela.
Ah, legal.
É.
O cara ligando, dizendo, ah, tem uma mulher aqui, caiu lustre na cabeça dela, mas o cara não mencionou que era mãe e automaticamente ele pensou que era mãe, é isso?
Uhum,
ela matou isso. A própria empregada.
Em pleno século XXI ainda tem gente que escreve e fala errado.
Isso.
E aí ele se obrigou a ir lá.
Uhum. Tem imagem do casal lá que eu falei da casa, que ficava segurando ele. Tem imagens dele como funcionário dela. Na parede da casa dela, assim, sabe?
É apenas um filme sobre uma mãe que quer que o filho saia de casa pra visitar ela.
Não, só que tem coisas além disso.
E lá vem mais! E lá vem mais!
Porque antes dele ver vem que mais. A mãe dele tá viva, ele tá lá no velório, não tem ninguém na casa, tá vazia, só ele ali. E chega um amor de infância dele ali. Que também é funcionária dela, da mãe dele, né?
A Bruna.
Então pode ter sido ela planejando.
E eles...
Ai, que maldade.
Tem uma...
Gostei.
Um ato ali, né? Um...
Sexual.
Uma hora H ali.
É a maior putaria.
Que? Ih, rapaz.
Tem um ato, tem uma relação.
Uhum. Ali na casa.
No velório.
Aham. Ele nem sabe que a mãe dele
Nossa.
Tá viva. E ele tem uma relação. Só que...
E isso é estranho.
Como eu falei, ele não pode conceber...
Aí, pera aí, Troa. Isso é estranho, diz o Troa. O resto todo não é, Troa. É.
Pra mim, isso é estranho.
Pois então, ele morre.
E morreu.
Ele morre no orgasmo.
Não. Então, ele não pode conceber uma criança.
Tá.
Só que, chega aí de novo, o segundo plot twist que é mentira também. Mais uma
ele
coisa que...
Ele pode.
Ele pode. Quem morre é a mulher.
Meu Deus.
O cara é o super-homem.
Só que aí tu começa... Tá, mas como assim? Como que a mãe dele teve ele, então? O que que tá acontecendo? Como que... Se ele não morre, o pai dele tá vivo. Cadê o pai dele?
E ele é o pai dele.
Ele é a própria mãe.
Ah, não. De novo, não. De novo, não!
Todas as opções, eu pensei, todas. A partir daqui, eu vou deixar pra vocês assistirem.
Tá.
Vocês provavelmente não pensaram na opção do que tá acontecendo, tá? Então, é bem esquisito.
Legal, hein?
Aurim, eu não sei se eu tô viajando, ouvindo tu falar, se tu tá viajando, contando, ou se o diretor, de fato, viajou e fez esse filme.
As duas coisas.
É alguma dessas três.
É um pouco mais lúcido do que foi eu contando, assim.
Ah.
Mas é pouca coisa.
Se fosse menos, eu ficaria preocupado.
Tô com o Pedorinho, então, se isso.
Muito boa a indicação. Eu vou ver esse filme aí, hein.
Muito boa indicação.
Ah. Aliás, foi o único filme aqui de todos mencionado que eu não vi.
Ó.
Oh. Olha aí.
E foi o único filme de todos aqui mencionado que eu vi. Olha que louco.
Qualidade, né? A discussão é bom. E pra encerrar esse episódio, depois de... eu acho... E olha que é um mérito difícil, tá? Eu acho que esse foi um dos episódios mais malucos que a gente já fez.
E mais sério.
Uhum. É.
A gente não conseguiu ler e rir das coisas porque ficou intrigado tentando entender os absurdos, né?
Maluquice do mundo.
Mas vamos deixar ele um pouco mais maluco agora. Por quê? Porque agora a gente vai criar o nosso próprio filme, se aproveitando, usando como referência, como combustível de imaginação, toda a conversa que a gente teve até agora sobre esses quatro filmes.
Tá.
Fácil.
Fácil, então começa, Tro.
Tudo bem, ó. Eu acho que o Viveiro e o filme do Aurim...
Vivarium.
Tem uma relação aí.
Ah, Viveiro é de...
Pássaro.
Viveiro de pássaro, não é uma coisa assim?
É, Vivarium.
Ah, não tinha ligado.
De formiga.
Eu acho que podia ser um lugar que alguém mora e que só existe esse lugar no mundo. A pessoa não sabe como é o mundo lá fora e ela só sabe como é dentro da sua própria casa apenas. Ela só enxerga o mundo pela janela.
Tipo uma caverna de Platão.
Não.
É.
Não, tem nada a ver.
Não, porque ela sabe que tem lá fora alguma coisa, só que ela não sabe como é.
Ah, tá.
Entendeu?
Tá, entendi.
Ela só vive dentro da sua casa.
É o suspense de explorar Marte, por exemplo.
É. É, dá pra pensar isso. Aí imagina que o marciano te liga.
Aham.
Tá, o marciano me ligou.
E aí ele diz assim, ó.
Você precisa vir aqui.
Sem especificar onde que é o aqui.
É, aqui no caso, entenda fora da casa.
Qualquer lugar fora da casa.
É, talvez alguém na janela banando pra ele.
Eu acho que fica mais louco ele só falar aqui.
Caraca, alguém na janela banando já é terror já.
Alguém na janela banando diz assim, ó, vem cá.
Agora eu tô a fim de relaxar.
Nossa, nunca que eu iria. Principalmente se fosse nesse tom aí que tu falou.
Vem cá, vem.
Eu ia fechar a cortina da janela na hora.
Mas é que essa pessoa tem na mão um coração. E esse coração é o da pessoa que tá dentro da casa.
Que? Que?
Tá.
Ela mostra o coração. Eu tô com teu coração aqui, ó. Tu tem que vir pegar.
Mas tu tá sobrevivendo sem um coração?
Tá, por pouco tempo.
Tu tem que correr.
Aceita que é estranho.
Tu vai durar 24 horas se tu ir lá pegar o teu coração.
Tu já é uma raça superior, né?
Não, mas não precisa fazer sentido.
É, estranho.
Tiamat. Não tá entendendo que o coração não é de verdade, Tiamat? Presta atenção.
Presta atenção!
E aí, Bron, o que que acontece?
Cai um lustre em cima de ti.
De mim, no caso. Tá assistindo o filme, né?
Do Troá.
Do Troá, o bardo.
Que é uma pessoa que tá contando a história no filme. O narrador.
Pode ser, seria bem estranho.
O narrador tá contando. O narrador tá comentando, daqui a pouco só dá aquele barulho de coisa caindo,
com
né?
Silêncio.
Na... Quebra a quinta parede.
Ajuda! E morre o narrador, se transforma num filme mudo, né?
Seria bom.
Caiu um lustre e acabou a narração porque caiu o lustre.
Exatamente.
E aí, por causa disso, até então, o ator, tudo que aparecia no filme não tinha voz. E aí, quando o narrador falece...
Ele descobre a própria voz.
A pessoa que tá dentro da casa ali, ela começa a produzir sons e começa a criar fala, só que é como se ela nunca tivesse falado na vida. Então ela tá tipo um bebê aprendendo a falar, sabe? Porque agora o narrador existir na trama tomava toda a narrativa.
E aí ela sai de casa.
Isso.
E na hora que ela bota o pé na rua, saiu da porta. Entrou na rua. O que que acontece?
Ela entrou na rua.
Ela saiu de casa, né? Botou o pé na rua. E aí?
Aham.
Entendi.
Ela descobre que o narrador é o pai dela. Perdido.
Só que ele tava vestido como se fosse a mãe.
Exatamente, Troá. Exatamente.
Com a mesma pele da mãe.
Mas como que ela descobre isso?
Na legenda, parece.
Que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
Aparece o pai dele e aí aparece o Valerinho de baixo. Na verdade, é a mãe.
Podia ter, tipo, legenda que tem no filme em qualquer versão. E daí, na legenda, entre as linhas, tem informações secretas, assim.
Ó, oh, legal, interessante.
Ou, ainda, ao contrário de tudo isso, termina o filme, aparece ali alguém tirando a fita cassete ali do negócio e falando assim, agora coloca seu fone de ouvido que eu vou lhe explicar. E conta todo o contexto da obra de arte.
E aí fica a tela preta.
É. Que é a versão do diretor, assim.
E aí você coloca o fone de ouvido e coloca o filme do zero novamente. E aí, sim, ele vai te explicar tudo e vai fazer sentido.
Ah, porque tinha todo um outro lance rolando só no fone de ouvido, só que a pessoa era desinformada no começo e não sabia que era um filme multimídia.
Exatamente.
Interessante.
Essa voz que fica falando é meio que uma divindade, assim, que fica fazendo de refém os personagens.
Ah, e ele tem que sacrificar alguém.
Tem que sacrificar alguém.
E ele sacrifica você mesmo que viu o filme falando, Alexa, derruba o lustre.
Como assim?
Sabe o que que acontece?
Ah, não pode matar a pessoa.
Porque tu parar pra pensar, o cara só conseguiu sair da casa quando o sacrifício foi feito, que é quando o narrador morreu por causa de um lustre.
Nossa.
Era o preceito pra ele sair, entendeu? É tipo o nevoeiro lá que tem a dúvida se foi o sacrifício do guri que acabou com os bichos ou não, porque tem a véia religiosa lá.
Caramba, é pura, hein?
E o que acontece quando ele pega o coração?
Pois é.
Ah, é, tem o coração.
Tem um coração.
Esqueci essa parte. Quando ele pega o coração, Aurim, ele descobre que aquele não é o coração dele. E que ele nunca precisou de um coração. Até porque não faz nenhum sentido ele estar vivo sem estar com o coração no corpo.
Ah, mas ter um narrador narrando a tua história faz sentido.
Era só um pretexto pra ele ir pra rua. E quando ele olha pra casa dele, lá de longe, tem um monte de gente dentro dela.
Uhum.
Tá rolando uma festa.
Com todo mundo segurando um coração na mão, assim, pulando.
E aí, quando chega perto, eles veem que é um show do Green Day.
Por quê?
Porque tem a bandeira do Green Day segurando o coração.
Nossa. Mas esse filme nem tá tão esquisito, eu acho que tá bem comum.
Por quê?
Eu vi vários.
Vi vários! E ficou bom, ficou bom!
Ah, não. Essa aqui ficaria muito esquisita. Talvez se eu mudar essa palavra... Opa, opa, você ainda tá aí, teleouvinte. Que bom que você não foi embora. Eu tava aqui solitário nessa mesa de taverna, relembrando dessa conversa sobre histórias esquisitas que tivemos. E daí aproveitei pra pegar inspirações pra uma música que eu tô compondo. Não que elas sejam esquisitas, é algumas. Mas enfim, por falar em esquisito, eu acabei me recordando aqui de uma história que o Bron nos contou uma vez sobre como ele acabou conseguindo a sua marreta de batalha, a lechuga. E foi mais ou menos assim. O sol agredia as estepes do extremo oeste naquela tarde. Bron dava seus primeiros passos além dos limites de sua tribo. Já era um guerreiro de renome, mas precisava fazer a sua história. Andava sozinho por aquela pradaria na busca de aventuras e de comida. Já estava sem há mais de 3 dias. Após percorrer um imenso vale, percebeu uma vasta plantação próximo a uma fazenda. Cenouras, batatas, milho... Era o que o nosso amigo bárbaro coletava, sem mesmo saber quem era o dono. Estava com muita fome. E logo, andando por uma plantação verde de alfaces, percebeu uma coisa brilhosa, cravada no chão. Uma força tremenda precisou ser feita para que ele arrancasse aquilo. E foi então que percebeu que era um tipo de grande martelo. O fazendeiro, um pobre velho, percebendo aquilo, poderia muito bem acusar o Bron de invasão de propriedade e roubo. Mas o simpático senhor apenas pediu que o bárbaro consertasse algumas cercas e estava tudo resolvido. Após o trabalho, inclusive, deu a ele mais mantimentos e a velha marreta de presente. Abastecido e agora armado, Bron seguiu viagem pela estrada. Um grande caminho pela frente e com um grande sentimento de aventura que eu, como um bardo sensível, tentei expressar em versos.
Mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!